Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9in9tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Gerenciando a Si Mesmo integra a coleção 10 leituras essenciais da Harvard Business Review e reúne artigos voltados à administração consciente da carreira, da energia e das escolhas profissionais. Em vez de apresentar um método único ou uma narrativa contínua, o volume organiza perspectivas de autores reconhecidos na área de gestão para tratar de questões que atravessam diferentes estágios da vida profissional, como identificar contribuições relevantes, alinhar decisões a valores pessoais, aprender com retornos recebidos e preservar capacidade de atuação sob pressão. O texto de abertura, assinado por Clayton M. Christensen, amplia a discussão ao perguntar quais critérios devem orientar uma vida, deslocando a noção de desempenho para além de metas corporativas imediatas. A proposta do livro é prática, mas não simplista. Seus artigos convidam o leitor a observar padrões de comportamento, rever prioridades e criar condições para trabalhar de modo sustentável. Assim, a obra combina desenvolvimento individual, liderança e reflexão ética sobre a carreira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autoconhecimento orientado pela análise de feedback. Um dos eixos mais concretos da coletânea é a ideia de que conhecer os próprios pontos fortes exige evidência e não apenas autoimagem. O livro destaca a análise de feedback como prática de comparar, ao longo do tempo, aquilo que se esperava alcançar com os resultados efetivamente obtidos. Esse contraste permite identificar capacidades que geram boa execução, mas também hábitos, lacunas de conhecimento ou modos de relacionamento que reduzem a eficácia. A relevância desse método está em evitar dois erros frequentes: construir a carreira somente em torno de fraquezas e supor que uma habilidade valorizada em um contexto terá o mesmo efeito em qualquer função. Desenvolver-se nessa perspectiva não significa tentar se tornar competente em tudo. Significa aperfeiçoar competências que já produzem contribuição, corrigir impedimentos críticos e buscar ambientes em que o modo de trabalhar da pessoa seja compatível com as demandas da atividade. A abordagem também transforma feedback em responsabilidade ativa. Não basta aguardar avaliações formais ou elogios ocasionais. É necessário solicitar retornos honestos e observar consequências práticas das decisões. Para profissionais em transição ou em crescimento, o ganho é uma base mais verificável para escolher projetos, responsabilidades e funções. Em segundo lugar, valores pessoais como critério para decisões de carreira, a coletânea trata a carreira como parte de uma arquitetura de vida e não como uma sequência isolada de promoções. O artigo de Clayton M. Christensen, que abre o volume, formula essa questão ao convidar o leitor a definir os critérios que pautarão sua vida. A implicação é que decisões profissionais devem ser examinadas também por seus efeitos sobre integridade, relações familiares, comunidade e sentido de contribuição. Essa não é uma defesa abstrata de equilíbrio perfeito. O livro reconhece que recursos como tempo, atenção e energia são limitados e que toda escolha distribui esses recursos de determinada maneira. Por isso, uma pessoa pode atingir indicadores externos de desempenho e, ainda assim, perceber que investiu pouco no que considera essencial. A utilidade prática dessa reflexão está em antecipar conflitos de prioridade antes que eles se tornem crises. Ao explicitar valores, o leitor consegue avaliar oportunidades não só pelo cargo, remuneração ou prestígio, mas pela coerência com compromissos duradouros. O tema diferencia a obra de manuais focados exclusivamente em produtividade individual. O objetivo não é maximizar atividade, e sim orientar a atividade por parâmetros deliberados. Dessa forma, ambição profissional e responsabilidade pessoal deixam de ser tratadas como esferas necessariamente opostas. Em terceiro lugar, energia, foco e recuperação como condições de desempenho sustentável. Outro conjunto de artigos desloca a discussão de eficiência para a sustentabilidade. O livro aborda a renovação da energia física e mental, a redução da dispersão e a recuperação após momentos difíceis. A premissa é que disponibilidade constante não equivale a desempenho consistente. Quando a atenção é fragmentada por demandas simultâneas, urgências permanentes e excesso de comunicação, a pessoa pode parecer ocupada enquanto perde capacidade de priorizar, pensar com qualidade e concluir tarefas relevantes. A resposta proposta não se limita a trabalhar menos ou a adotar uma técnica isolada de organização. Ela envolve reconhecer ciclos de desgaste, estabelecer limites e reservar condições para recuperação. Esse ponto é particularmente importante em carreiras nas quais o julgamento, a criatividade e a relação com outras pessoas têm peso elevado, pois esses recursos se deterioram quando a exaustão se torna normalizada. A resiliência apresentada no volume Tampouco é simples tolerância ao sofrimento. Recuperar-se envolve reorganizar a atenção, aprender com adversidades e retomar a ação sem prolongar a paralisia causada por erros ou pressões. Ao relacionar produtividade a energia e foco, a coletânea questiona a cultura da agitação frenética. O resultado esperado é uma rotina capaz de sustentar contribuição relevante por períodos longos e não apenas responder a picos ocasionais de demanda. Em quarto lugar, liderança pessoal que desenvolve iniciativa nos outros, embora o foco principal seja a administração de si. O livro mostra que essa competência tem efeitos diretos sobre a forma de liderar. Um tema recorrente é a necessidade de delegar e de desenvolver o espírito de iniciativa das pessoas. A delegação, nesse contexto, não é apenas uma maneira de liberar a agenda do gestor. Quando feita com clareza sobre resultados esperados, autonomia e responsabilidade. Ela permite que outros profissionais exercitem julgamento e ampliem sua capacidade de contribuição. Isso exige do líder autocontrole, para não centralizar decisões por ansiedade, perfeccionismo ou necessidade de demonstrar domínio. Também exige comunicação suficiente para que a autonomia não seja confundida com abandono. A relação entre gestão pessoal e liderança aparece ainda na importância de espalhar energia positiva na organização. O livro não reduz esse conceito a entusiasmo superficial. O comportamento de quem lidera influencia a disposição coletiva para colaborar, enfrentar dificuldades e aprender. Profissionais que regulam a própria reação diante da pressão tendem a criar um ambiente menos reativo e mais propício à iniciativa. A coletânea, portanto, amplia o significado de desempenho individual. Uma carreira bem administrada não se mede somente pelo que alguém executa diretamente, mas também pelas condições que cria para que outras pessoas assumam responsabilidades e se desenvolvam. Por último, reposicionamento profissional ao longo de uma vida de trabalho extensa, gerenciando a si mesmo parte da constatação de que trajetórias profissionais longas exigem adaptação periódica, em vez de pressupor uma ocupação estável e uma progressão linear. Os artigos consideram a necessidade de saber quando mudar o trabalho realizado, reposicionar competências e encontrar novas formas de contribuir. Essa visão é especialmente relevante porque experiências acumuladas não garantem por si só continuidade de relevância. Mudanças tecnológicas, organizacionais e pessoais alteram as necessidades de cada fase da carreira. O livro sugere que decisões de transição devem combinar autoconhecimento, avaliação dos resultados produzidos, compreensão do modo preferido de trabalhar e alinhamento com valores. Assim, mudar não é necessariamente abandonar uma área por insatisfação momentânea, nem permanecer por inércia em uma função que já não utiliza as melhores capacidades da pessoa. Pode significar redesenhar responsabilidades, assumir projetos diferentes, atuar em outra organização ou investir em uma segunda contribuição profissional ou social. A força dessa abordagem é substituir a ideia de carreira como identidade fixa por uma relação contínua entre capacidades e contexto. Ela também evita o otimismo fácil, reposicionamentos pedem aprendizado, disposição para receber feedback e análise realista das oportunidades. O objetivo é preservar utilidade e envolvimento ao longo de décadas de vida profissional. Em conclusão, gerenciando a si mesmo é indicado a profissionais em início de carreira, especialistas, gestores e pessoas que atravessam transições de função ou de setor. Também pode ser útil para leitores que já conhecem ferramentas de produtividade, mas percebem que administrar tarefas não resolve sozinho questões de direção, energia e coerência pessoal. Seu benefício prático está na reunião de perguntas e práticas que podem orientar revisões periódicas de percurso, registrar resultados e expectativas para aprender com feedback, identificar condições de trabalho mais adequadas, proteger a atenção e avaliar escolhas diante de valores duradouros. Intelectualmente, O livro amplia o conceito de gestão ao aplicar à própria vida profissional princípios como avaliação, alocação de recursos, responsabilidade e desenvolvimento de capacidades. O que o distingue de muitos títulos de desenvolvimento pessoal é a origem editorial dos textos e a variedade de lentes reunidas. Em lugar de depender da promessa de transformação rápida ou de uma fórmula de hábitos, a coletânea apresenta artigos relativamente independentes, com foco em problemas reais de carreira e liderança. Essa estrutura permite leitura seletiva, embora possa gerar alguma sobreposição temática para quem já leu outras compilações da Harvard Business Review. Ainda assim, a obra se destaca por conectar desempenho, relações, recuperação e valores sem tratar esses elementos como compartimentos separados. É uma leitura mais proveitosa quando acompanhada de reflexão aplicada às decisões concretas do leitor. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!